Fala pessoal da Interwebs, começando aqui mais um podcast no RTV Mil Grau, conteúdo produzido pelos alunos de rádio e televisão do Senac Aracaju, turminha de 2019. É muito bom ter você ouvindo o nosso podcast maravilhoso. Eu sou Marcos Anísio Trolês e comigo aqui neste programa está ela, a maravilhosa colega de bancada, Eli Souza.
E aí? Olá, Marcos. Olá, galera que está escutando a gente, né? Hoje, aqui no nosso podcast, vamos trazer curiosidades e conversar sobre o mundo stream. Vários tipos dos fatos curiosos e sobre esse sistema de consumo de conteúdo, né?
Exatamente, sistema de conteúdo que basicamente mudou a forma como a gente...
Super inovador.
Exatamente, assiste e consome entretenimento, seja séries, filmes, TV. A gente vai ver muito disso aqui nesse podcast.
Sim.
Logo após a vinhetinha. Começa agora o programa número 1 de entretenimento do mundo dos podcasts. Capitaneado por Janete Caetti, está no ar o RTV Mil Grau. Elizinha, vamos começar aqui nosso programinha especial que a gente vai falar sobre streams, assim, falando um pouquinho sobre a origem desse que é um dos mais importantes e inovadores serviços de distribuição de conteúdo mundial, assim, hoje em dia basicamente tudo é streaming.
Sim.
Mas Elis, como é que foi que começou essa tecnologia?
Então, Marcos, para quem pensa que essa tecnologia é uma tecnologia recente, está um pouco enganado. O mecanismo já existe desde a década de 90, mas não se popularizou por conta da baixa velocidade das conexões web, que não permitia o carregamento instantâneo.
Que era muito complicado.
Então, né?
Né?
Aquela internet discada, você sabe que a galera não tem paciência.
Não tinha
os
condição.
Vídeos são grandes, né? Filmes, assim, não tinha condição de assistir.
E, tipo, a gente reclama hoje em dia, tipo, de estar no Netflixzinho de boa.
Então,
com a,
né?
Com a internet Wi-Fi, nossa, que nós temos tecnologia maravilhosa e dá uma caída, a gente fica irritado. Você imagina assistir,
então,
sei lá, um episódio de House of Cards com a internet discada.
Não, meu anjo. Não, antigamente
como.
Era só a sessão da tarde.
Real mesmo. Isso, a sessão da tarde era muito bom,
pra você. Era. A Lagoa Azul, né?
É tipo você ter a sessão da tarde com um botãozinho pra você escolher as coisas.
Sim,
pô,
sim, com certeza.
Mas real, Elisa, essa tecnologia só veio se popularizar realmente nos anos 2000, que a capacidade de conexão melhorou muito.
Sim.
Muito. A primeira transmissão esportiva, ou a primeira transmissão via streaming, assim, para o mundo todo ouvir, foi a transmissão de um jogo em 1995, um jogo de beisebol entre o Seattle Mariners e o New York Yankees, esse time de beisebol que é bem famosinho, que tem aqueles bonezinhos com um N e um Y.
W, tudo bom.
Isso, tá certíssimo. Essa transmissão foi feita num estilo rádio, né? As pessoas que estavam trabalhando na transmissão estavam usando a transmissão de rádio, só que ela foi streamada para todo mundo através dos computadores pessoais que a galera tinha na época, entendeu? O pessoal, inclusive, ficou muito empolgado.
Sim.
Em ouvir essa transmissão.
Eu lembro que antigamente, né, todo mundo, exatamente, mais famoso, né?
Quando começou o rádio web também, a gente começou a ver esse sistema de streaming. Aqui no Brasil, Elis, como é que foi a primeira transmissão?
Então, uma das primeiras atividades via streaming foi uma música lançada por Gilberto Gil. Não sei se vocês conhecem, tá? Mas ele e sua banda tocaram a música pela internet, que foi transmitida online instantaneamente.
Maravilhoso.
As famosas lives, né?
Sim.
Isso foi em 14 de dezembro de 1996. Eu ainda estava na barriga da minha mãe.
Eu estava também na... Não,
no escritório. Você já tinha nascido.
Eu já tinha nascido.
E foi no escritório da Embratel.
Olha só que doideira.
Então,
doideira.
Né?
Eu já era um 15 dos anos 90.
Eu estava na barriga da mamãe ainda.
Real, real. Mas, Elis, a gente falou um pouco das curiosidades, mas vamos falar sobre agora os streamings atuais, aqueles que a gente já conhece, que estamos mais finalizados em, tipo, consumir conteúdo e tal. O primeiro grande sistema de streaming dessa categoria é o primeiro, talvez não, mas, tipo assim, um dos maiores e o que mais popularizou inicialmente foi o próprio YouTube, entendeu? Tanto
Sim.
nas postagens de conteúdo online, sem necessidade de download, assim, quanto também na produção de lives, de live streams.
As famosas lives, né?
As famosas lives que hoje a gente pode fazer live basicamente em qualquer tipo de lugar, seja no Instagram, Facebook, mas naquela época era mais concentrada no YouTube.
E você sabe quais são os 10 vídeos mais vistos da história do YouTube?
Não sei, Elis. Quais são os 10 vídeos mais vistos na história do YouTube?
São eles. Em décimo lugar, Roar, de Katy Perry. Falei certo?
Falou certinho.
É, seguido por Shake It Off, da Taylor Swift.
Ok.
Sugar, de Maroon 5. Maroon 5. Sorry, de Justin Bieber.
Justin!
E Gangnam Style, do Psy. Nas nonas, oitavas e sétima e sexta posição, respectivamente.
Maravilhoso. Mas em quinto lugar vem o primeiro dessa lista dos mais vistos do YouTube, que não é um clipe musical, que é um vídeo intitulado de Musha and the Bear, que é uma animação russa de 2012. E ela é realmente a coisa mais diferente que a gente tem aqui, porque na quarta posição, por exemplo, a gente já vem de novo com música, que é o clipe de Uptown Funk, de Bruno Mars.
Muito bom, por sinal.
Uptown Funk You Up. Uptown Funk You Up. E a gente vem em terceiro lugar, iniciando o nosso pódio, que temos aquela famosa música When I See You Again. When I See You Again.
Não sei cantar.
De Wiz Khalifa, que fez grande sucesso por causa de Velozes e Furiosos, né? O filme 7, que marcou a despedida de Paul Walker, que morreu. Em segundo lugar, nós temos Shape of You, de Ed Sheeran, maravilhoso, amiguíssimo, assim. E em primeiro lugar, um dos sucessos de 2017, né?
Despacito.
Despacito. Né? Quero... Despacito. Exatamente.
Despacito. A gente canta assim essas músicas.
É maravilhoso aqui o produção vocal dessa galera.
Sim, com certeza.
E tipo, eu acho interessante dessa lista é que se a gente pegar, são basicamente 9 clipes musicais.
Sim.
E mostra como o YouTube também serviu como talvez um substituto para os antigos canais que a gente tinha na TV, como a VH1, o MTV. Que eram os canais que os grandes músicos, os grandes artistas utilizavam para poder produzir e postar os seus clipes.
Isso. Você abre seu canal lá, tá, posta seus videozinhos. Você pode postar até... fazer seu vídeo sozinho.
Exatamente.
Você posta lá, vai que faz sucesso.
Isso, e você pode começar, tipo, e carreiras hoje em dia de artistas começam, por exemplo, no YouTube, entendeu? Tipo, você
exatamente.
Começa lançando. A gente tem, por exemplo, artistas no Brasil, como Luísa Sonza, por exemplo, que começou no YouTube sua carreira.
Exatamente.
Musical.
Fazendo, tocando violão e só voz e violão, né?
Sim, sim.
Perfeita, sem defeitos. A gente poderia falar aqui de vários outros tipos de stream. Como o Spotify, que mudou completamente o sistema de consumo da música.
Ele bebeu muito daquela coisa que foi produzida no iPod, né? De você, tipo, ter a música em qualquer lugar, com você, no seu aparelho.
Sim.
Agora com o seu celular. E você podendo aplicar ele em vários aparelhos. Não tá, tipo, suas músicas não estão presas a um aparelhozinho.
Sim.
Fixo. Então esse sistema de streaming do Spotify foi, tipo, maravilhoso, tá ligado?
Sendo que, curiosamente, a primeira versão do aplicativo usava arquivos de MP3 pirata em 2008. E ele também já foi acusado de incluir artistas fantasmas em playlists.
É isso.
Ou seja, você estava escutando uma música que não existia esse artista em lugar nenhum.
Outro sistema de streaming muito popular hoje em dia também, eles, é o Twitch, que basicamente é feito para os gamers.
Sim, adoro.
Demonstrarem, assim, para outras pessoas as suas capacidades e todo o seu talento nos joguinhos eletrônicos. Inclusive, podendo ganhar dinheiro com isso, entendeu? Os jogadores podem ganhar até, tipo, $100,000. E mais de, tipo, 43% do tráfego ao vivo hoje de streaming flui pelo Twitch.
Ou seja, é muito dinheiro, né?
É muito dinheiro. O Twitch é uma plataforma muito grande de streaming. Basicamente, ela é uma plataforma, tipo, perfeita, específica para streamar no sentido de live. Ela, tipo, ela só pra você fazer
live,
entendeu? Tipo assim, então, basicamente, quase metade do tráfego de live streams
isso.
Do mundo são pelo Twitch.
Feita pela 43%, é muita
coisa. É muita coisa, muita coisa. No primeiro mês deles, tipo, de funcionamento, né, eles acumularam basicamente 8 milhões
de usuários.
É muita coisa. Hoje em dia, mais ou menos, a marca é quanta, Elis? Você traga essa curiosidade pra gente.
Então, hoje em dia, varia de 50 a 55 mil... Mil não, minha gente. Um erro aqui.
Opa, tem
55 milhões de usuários.
Exatamente, é muito usuário.
Muito.
É muito usuário. Tem mais usuário que a Cracolândia.
Então, né?
É usuário
bastante.
Demais.
Bastante.
Só que a gente tá vendo também surgir, tipo assim, uma nova categoria de streams também, Alice. Que são os canais, tipo, de esportes. Entendeu? Fazendo as suas transmissões dos seus campeonatos, dos seus programas esportivos que ele já tem na TV fechada. Transindo eles para o sistema de streaming. A gente tem aqui no Brasil o Sport TV, Play, que é o tipo o sistema do Sport TV, o Watch ESPN. E começou a chegar agora um sistema de streaming, que é a Danzo, que eles produzem só streamings, tipo assim, específicos de jogos, assim, não tem programa nem nada. Eles compram o direito dos jogos e transmitem online, no YouTube, no Facebook, até no Twitter, se puder, eles também conseguem fazer essa transição.
Isso é incrível, assim,
é impressionante.
Sabe? Porque tem muita gente que não se identifica com a... com as questões burocráticas, assim, normais, sabe?
E tem uma TV,
isso.
Sim.
E aí, sei lá, se entrega pra isso.
Eu acho que isso é interessante a gente conversar, porque, tipo, essa mudança que a gente tá começando a ver, do interesse das empresas que têm TV.
Exatamente.
Tipo, do interesse da, tipo, de uma Globo, por exemplo, lançar o Globoplay.
Sim.
E aí falar, ó, a gente vai
atingir
lançar...
atingir novos públicos, não é? Porque... hoje em dia é tudo inovador.
É tudo
se
inovador.
Você não inovar, meu filho.
Você não consegue chegar.
Cai.
E aí, por exemplo, lá eu acho legal, por exemplo, da Globo, que no Globo eles podem produzir séries, eles podem produzir, tipo, um conteúdo, tipo assim, que eles não necessariamente poderiam postar no, na TV, porque talvez não tivesse um alcance tão grande quanto a novela deles.
Sim. Mas assim, eu acho que o estilo de stream mais popular são os streams para cinema e TV.
É verdade.
E quando eu falo de TV, eu falo em série. E nessa gama de streams. Dessa área, nós temos o campeão que basicamente, praticamente, basicamente, gente, todo mundo tem, que é o Netflix.
Netflix!
Inclusive, a Netflix foi oferecida para a extinta Blockbuster.
É real isso aí?
É real. Que era onde antigamente a gente alugava fitas e DVDs para assistir em casa.
Sim.
Tudo bonitinho,
bem
sabe?
Bem bonitinho, bem bonitinho. A gente fala a gente como se a gente também fosse rico,
então,
né? Porque Blockbuster era mais de riquinho. A gente tinha a locadora do tio João.
Exatamente.
Que era onde a gente ia usar.
Na esquina.
E, tipo assim, é interessante que a Netflix hoje não é só maior que a Blockbuster. A Netflix basicamente faliu a Blockbuster.
Exatamente.
Entendeu?
Já que ficou inviável e nada prático para sair de casa, para alugar uma fita... de uma semana, sendo que você pode ter ela basicamente pra sempre no Netflix, pagando pouco, né?
Pagando pouco.
E a Blockbuster agora é apenas uma memória de um passado histórico.
Exatamente. Ficou no passadozinho, Blockbuster.
Bem
recusou.
Pré-histórico.
E que vacilo, porque recusou uma parada muito
Foi.
Grande. E, tipo, a Netflix hoje possui um catálogo gigantesco ali. Gigantesco, assim, tipo assim, de séries, filmes, documentários, animações. Sendo que já possui mais de 70 conteúdos originais no próprio aplicativo.
Sim.
E a tendência, claro, é aumentar.
Aumentar, exatamente. Eles já fazem vários projetos. Tem um que vai rolar aqui no Brasil.
Eu,
se eu não me engano, já rolou uma que é
3%. 3% rolou aqui no Brasil, que é muito legal, muito bacana.
Muito boa.
A gente tem, por exemplo, uma na América Latina também.
Sim.
A gente tem Narcos, assim, que tem Wagner Moura como protagonista.
Sim, brasileiros atuando, né?
Então, acho muito interessante isso, realmente, entendeu? Tipo, incluir essas coisas de você poder, tipo, botar num sistema de streaming conteúdo produzido no mundo todo, pô. Isso pra artistas, pra gente que quer produzir conteúdo e não tem espaço em grandes empresas, é
exatamente.
Muito legal. Muito, muito, muito legal.
Porque não passa por uma seletiva, essas coisas, sabe?
Uhum.
É muito incrível.
E, inclusive, dá prêmio, né? Tipo, que muitas séries originais da Netflix ganharam prêmios. Por exemplo, House of Cards, ela tem 14 indicações ao Emmy em categorias diversas. Então,
inclusive,
é algo impressionante.
Uma atriz ganhou um prêmio, não foi? Foi a primeira atriz que
Sim.
ganhou um prêmio global.
Por conta
da Netflix.
A gente teve esse ano agora no Oscar, o filme Roma, basicamente indicaram várias premiações ganhando o Oscar, pô. É impressionante isso. Acho que é realmente o futuro, tanto do cinema quanto da TV.
Tá. Falando em conteúdo original, o primeiro conteúdo disponibilizado pela Netflix ainda está lá.
Oh.
Ao menos na Netflix norte-americana. É um filme simples para realizar testes e pode ser encontrado ao pesquisar. Example Show.
Oh my God, you're so bilingual.
Adoro. Ah, Marcos, tem um negócio que aqui é muito bom. Para quem ficou impressionado com o Spotify usar conteúdo pirata inicialmente, a Netflix faz um estudo próximo. Para saber qual série é mais adequada para entrar no catálogo, a empresa pesquisa o número de downloads ilegais que a série em questão possui.
A Netflix pegando a pirataria alheia para poder se basear e botar no conteúdo. Ei, mas isso é muito inteligente.
Isso é muito inteligente, porque a gente sabe a quantidade de filmes e séries que a gente quer assistir, a gente vai lá e baixa, né?
Exatamente.
Mas aí a Netflix olha, não, eu vou olhar quantas pessoas baixaram. Se for muitas...
Eu boto aqui e você não tem o trabalho de baixar,
exatamente.
Que é muito chato, entendeu? Tipo...
porque muita gente que baixa no torrent também tem o Netflix.
Exatamente.
Entendeu?
Então fica muito mais fácil você, tipo... já saber que esse conteúdo vai entrar no seu sistema que você paga todo mês, entendeu?
Exatamente.
E, tipo, a Netflix, com certeza, Liz, é líder no mercado nesse quesito, entendeu? E, basicamente, inspirou e difundiu ainda mais esse conceito de streams, de filmes e séries e tal, que criou alguns concorrentes também para a empresa ao longo dos anos, assim. Nós temos nomes como a Hulu, a Amazon Prime, HBO Go, que dos atuais são as principais concorrentes, assim, entendeu? Tipo assim,
é verdade.
Algumas elas localizadas, como por exemplo o Brasil, a gente tem o Telecine Play e tal, que tipo, produz esse tipo de conteúdo, ou algumas coisas mais nichadas, tipo Crunchyroll, que é pra produzir streams de animes e tal, tipo, basicamente todo o Japão, e o DC Universe, que é o stream da DC Comics, que eles lançam animações, séries, todas as coisas que eles têm produzidas por várias empresas, eles botam tudo em um sistema de streaming.
Concorrência, hein?
Concorrência pesada. Mas é que o fato é que nenhuma empresa dessas, Elisa, ela realmente esteve ameaçando forte a Netflix. Porém, existem concorrentes que estão chegando fortissimamente no mercado, minha querida.
Então, babado, hein? A Disney vai estar lançando seu próximo sistema chamado Disney Plus, reunindo todo o conteúdo que a Disney já possui. Os originais, os da Pixar, Lucas, filmes e da Marvel também. Lembrando que agora a Fox também faz parte desse sistema.
Ou seja, é muita coisa.
Então, tem muito conteúdo da Netflix que é da Disney. Uhum. Aí a gente vai saber, assim, nos próximos episódios o que é que vai acontecer, né?
E junto com a Disney, a HBO também vai ampliar ainda mais o seu conteúdo, capitaneado pela Warner, que é dona da empresa em questão. E vai ter o conteúdo da HBO, todo o conteúdo da HBO, ou seja, Game of Thrones, Westworld, Harry Potter, Watchmen, vai ter conteúdo da Warner, todo o conteúdo da Warner que a gente tem, tanto os desenhos como Looney Tunes, quanto as coisas mais, tipo, atuais e outras produções. Conteúdo da Crunchyroll, que a gente acabou de falar agora aí, que é esse sistema de animes, eles são uma parte da Warner, então eles vão juntar tudo e botar tudo nesse sistema de streaming. O Cartoon Network, o canal de animação maravilhoso que fez nossa infância.
Sim,
e a DC. Tudo isso em um sistema de streaming só que vai se chamar HBO Max.
Ou seja, né, Netflix, que se segure.
Se segure.
Já faça seus próprios filmes e tal, como eles estão fazendo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Bora adiantar aí.
Acho que essa é a parada que a Netflix tem que fazer. É começar a produzir conteúdo deles, sim, conteúdo bom, que eles estão fazendo, como você falou, Elis.
Uhum.
Porque a galera que tem várias coisas na Netflix que a Netflix aluga, vai querer ter agora no sistema de streaming dele.
Exatamente. E eles têm contrato, né?
Sim, vai acabar.
Assim que acabar o contrato,
tchau,
você tem que ver, né? Como
tchau,
é que vai.
Tchau.
E a Netflix tem um contrato com a Disney que são quatro. Como é o nome daquilo? São com quatro. Quatro heróis da.
Da Marvel.
Da Marvel,
sim,
né?
Sim, verdade.
Tem o Demolidor, Jessica
Jones, Punho de Ferro e Luke Cage. Esses aí já vão ser cortadíssimos.
Então,
já foram cancelados.
Eles são muito famosos.
Sim, sim. Tipo. O que eu acho que é agora interessante pra nesse mundo de streams assim é o seguinte. Quem tinha conteúdo de outros vai ter que começar a produzir conteúdo dele, entendeu? Então, tipo,
exatamente,
assim, Hulu, Amazon Prime, as coisas assim, tipo, que são os que estão atualmente, vão ter que começar a produzir coisa original pra valer a pena. Só que é muito difícil você concorrer com, por exemplo, com a Disney, com a Warner, que são os caras que, além,
exatamente,
dos conteúdos que eles podem produzir futuramente e botar no sistema de streaming deles normais, que eles vão lançar no cinema, tem os antigos deles.
Contar que é uma puta produção.
É muito diferente. Tipo assim, a Netflix é grande hoje já, eles têm dinheiro pra poder fazer as produções incríveis. Vai ter aqui, a gente tem Stranger Things, que é um sucesso,
sim,
absurdo, entendeu? A gente tem, vai ter agora a série do The Witcher, que também vai ser outra coisa grande.
Exatamente.
House of Cards, um monte de coisa.
Eles têm vários prêmios em si, né?
Então, tipo, agora vai começar uma guerra, tipo, quase uma guerra friazinha
então,
no sistema de streaming. Agora, Elis, faltou a gente falar uma coisa muito interessante nesse sistema
o
de streams, que é através das redes sociais, que nós temos também streams nas redes sociais.
Sim, realmente.
Facebook e Instagram, eles têm sistemas de live streaming. E a galera produz conteúdo para essas redes sociais também.
Exatamente. Tem o Instagram, que é o mais famoso, né?
Sim.
O Netflix,
Facebook.
O Facebook em si, ele tá caindo um pouco por
tá,
questões de mudanças de redes sociais. Assim como aconteceu no
Orkut
pro Facebook.
Exatamente.
Né? Mas tem muita gente que faz lives com programas.
Sim.
Nossa colega de classe, ela faz seus programas de quinta-feira.
Exatamente.
Que é Cordel de Quinta, entendeu? E
serve como um espaço para você produzir seu conteúdo independente.
Exatamente.
Pra galera que não tem um orçamento, não tem um contato, não tá em Hollywood, ou não tá.
Então,
produzir seu conteúdo.
É meio difícil todo mundo estar em Hollywood.
Exatamente. Até que gente que não consegue nem entrar no YouTube, porque é mais difícil, quer produzir uma coisa mais videozinho, sei que você,
sim,
produzir conteúdo lá também. Tem o IGTV agora, que o Instagram lançou também, né? Que futuramente,
exatamente,
estaremos aí, hein?
Só procurar.
Quando
a gente tiver assim, sabe? RTV Mil Grau, é só você ir
só
lá
você
seguir.
Só você lá no Instagram, segue a gente, vai ter um conteúdo muito, muito, muito
em
legal.
Em breve, viu? Estaremos lá postando nossos conteúdos.
Tem que respeitar.
TQR.
TQR, tem que respeitar. Mas eu acho que é isso, não é mesmo, Elizinha?
É isso, meu
anjo. A
gente
vai finalizando por aqui. É, assim concluímos mais um podcast aqui na RTV Mil Grau. Esse podcast foi roteirizado, apresentado, dirigido por Marcos Anísio Trolês e Elis Souza, maravilhosa.
Muito obrigada para vocês que estão escutando a gente.
Muito obrigado mesmo. A produção e o apoio da instituição Senac Aracaju, com supervisão da professora Janete Caet.
Maravilhosa.
Incrível, genial. Gente, muito obrigado por ouvir até aqui. Vocês são maravilhosos. Continuem ouvindo os outros programas de podcasts aqui neste canal da RTV Mil Grau, que tem um conteúdo de curiosidades que a gente postou agora com vários alunos. Muito bom.
Exatamente.
Beijão, seus
e
lindos.
E sigam o nosso Instagram, RTV Mil Grau,
RTV Mil Grau, sei lá, viu? Beijão, beijo.
Cheiro, tchau.